Toninho.
Mano, pode ver.
Eu sonhei que nós dois estávamos no jardim.
Tava em jardim nenhum.
E nós estávamos brigando.
Jardim nenhum.
Aí você jogava rosa ali, eu cravo na sua jardim.
Agora não.
Bom dia.
Ô, Dalberto. Dalberto. Eu vou ler.
Beleza. É galo, cara. É duas, tá gravando?
Parece que sim. Nossa senhora, você tá gastando dinheiro, né, Renato? Tira aqui, vamos arrumar uma esmola pra você. Mas tem que assinar aqui, né?
Eu
esqueci como é que assina esse trem aqui. Não é minha ou pessoa?
É a copa do servido.
Aqui que assina essa copa. Assinar. Assinar.
Quem que tá? Achei que tá no parque de diversão. Oi. Bate o José de Moraes.
Fala comigo, Arnaldo.
Nós vamos ter que carro amanhã.
Ah, não, se o Gilmar chegar aqui, só vamos começar.
Você
quer dizer? Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Havendo nome regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Pessoal, eu vou pedir licença aqui da reunião, porque minha filha está na UPA. Aí eu solicito o vice-presidente que proceda à reunião de hoje. Muito obrigado a todos.
Boa noite a todos. Assumindo o trabalho da mesa, solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 26/4/2018. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2018, às 18 horas, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período, segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes vereadores, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilendo Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compunha a ordem do dia. Projeto de lei número 02/2018, que declara de utilidade pública o Motoclube Anjo das Asfaltos MG, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 03/2018, que declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 05/2018, que denomina Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade básica de saúde UBS, a ser construído no residencial Vandame, neste município, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de lei número 10/2018, que altera a lei municipal 3237, de 26 de dezembro de 2018, que institui o programa especial de regularização fiscal municipal Refis Municipal e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei nº 11/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a implantação de operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 13/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei nº 15/2018, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios de agentes públicos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências de autoria da mesa diretora. Na segunda parte da reunião, os projetos de leis números 02, 03, 05, 10, 11 e 15/2018 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 13/2018 foi aprovado em primeira discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 7 de maio de 2018.
A ata está em votação. Desculpa, em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebida e expedida.
Correspondências expedidas. Ofício número 70/2018. Encaminha cópia das indicações número 169 a 174/2018 e requerimentos número 077 a 78/2018. Ofício número 071/2018. Votos de pesar pelo falecimento do pastor José Geraldo dos Santos. Ofício número 072 ao diretor do SAI. Encaminha cópia e requerimentos número 75/2018. Ofício número 73/2018. Solicita o superintendente do DENIT limpeza em toda a extensão da MG 030. Ofício número 074/2018. Cumprimentos à senhora Eliane Rocha, coordenadora da paróquia de São Sebastião, pelo belíssimo trabalho realizado na catequese. Ofício número 075/2018. Cumprimentos à senhora Prisciliana Marta Marques, coordenadora da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, pelo belíssimo trabalho realizado na catequese. Ofício número 076/2018, encaminha cópia dos autógrafos de lei número 02, 03, 05, 10, 11, 15/2018. Correspondências recebidas. A Casa de Repouso convida para a cerimônia de posse da nova mesa diretora do Conselho Fiscal Gestão 2018-2020. O Centro Universitário Alice Faculdade de Itabirito convida para uma palestra com Gustavo Hoffmann, dia 10/5, às 19h, na Arena Real Itabirito. Ofício número 024/2018, CBH, Rio das Velhas, envia recomendações acerca da relevância da sinclinal moeda. Ofício número 084/2018, encaminha as leis municipais 3246 e 3247/2018. Ofício número 099/2018, encaminha a resposta de indicações 069 a 096/2018 e requerimentos 40, 42, 45 e 46/2018. Ofício número 100/2018, envia a resposta das indicações 097 a 120/2018 e requerimentos 53, 56 e 58/2018. Essas são as correspondências expedidas e recebidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta sem discussões, sem comentários.
Vamos primeiro para as indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos mentais, que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implantação de um quebra-mola na rua Rouxinol, próximo número 65, bairro Floresta. Justificativa: a colocação de um quebra-mola nessa rua ajudará a reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores dessa região e evitando acidentes. Sala de reuniões. Obrigado, Daniel. Sala de reuniões, em 7 de maio de 2018. Vereador autor dessa indicação, Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos de mental, que seja solicitado ao chefe, ao senhor prefeito municipal, realizar através da Secretaria de Obras, serviço de drenagem e complemento de pavimentação asfáltica na rua Domingos Carvalho Mendanha, no bairro Funcionários. Sala de reuniões, em 7 de maio de 2018, vereador René Américo da Silva. As 5 indicações a serem lidas agora são todas de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja executada uma mudança no muro de proteção da ponte que liga a rua Carioca com a rua 22 de maio e com a rua João Faria Gugel, no bairro Santa Rita. Justificativa: o muro todo fechado está atrapalhando a visão dos motoristas, sendo um local onde já aconteceu acidentes por falta de visibilidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja incluído no orçamento 2019 o repasse para a Sociedade Esportiva CTI, sediada à rua Henrique Michel, 140, Centro de Tabirito. Justificativa: a associação foi declarada de utilidade pública pela lei 2073, de 28 de outubro de 1998, porém, até a presente ano, ainda não recebeu a devida subvenção. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente que seja feito a revitalização, colocação de proteção no campinho de futebol no bairro Santa Rita, e também a construção de um pequeno vestiário. Justificativa: para maior segurança e comodidade, provendo assim a prática de esporte no bairro. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que solicitar o senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente que seja feito novamente a pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestre das ruas no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e comodidade de todas as pessoas que ali transitam. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente que seja feita a revitalização do asfalto da rua Laudicênia Silva Oliveira, próximo ao número 210, do bairro Novo Itabirito. Justificativa: a pedido dos moradores locais para melhor bem-estar de todos que ali transitam. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita a revitalização do asfalto da rua Efigênio de Oliveira Batista, próximo ao número 236, perto da escadaria do bairro Santa Rita. Justificativa: a pedido dos moradores locais para melhor bem-estar de todos que ali transitam. Sala de reuniões, em 7 de maio de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco, autor dessas 5 indicações lidas no momento. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal que a providencie, através de secretaria competente, capina e limpeza nas ruas do bairro Recanto da Colina e Recanto da Colina 1, em caráter de urgência. Justificativa: o mato se encontra alto e em algumas ruas invadindo os passeios da referida indicação, que se faz necessário a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população dos referidos bairros, que encontram com condições precárias. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que analise, por meio da secretaria competente, a viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Nossa Senhora da Glória, número 332, no bairro Santo Antônio. Justificativo, um pedido dos moradores do bairro que relatam sobre motorista em alta velocidade, causando transtornos aos demais que utilizam a via. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente placa de nomenclatura da rua Ismael Silva, no bairro Santo Antônio. No local existe a placa na qual foi no local existia a placa na qual foi arrancada. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que seja solicitado por meio de Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito à empresa Serra Verde pedido de alteração de itinerário em alguns horários para que a empresa analise a possibilidade de atender os moradores do bairro Santo Antônio com a inserção da parada mais próxima ao hospital do município. Justificativa, uma solicitação constante dos moradores do bairro que faz necessário daquelas pessoas que precisam do transporte público. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente a presença das guardas municipais para estar atuando no horário de pico em frente à escola Guilherme Alê França, no bairro José Lopes. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores do bairro. Eles estão preocupados com a falta de segurança no local, pois são constantes as ocorrências de atos que põem em risco a segurança das crianças e responsáveis. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente criação de academia de ginástica ao ar livre no bairro Santo Antônio. Justificativa, proporcionar lazer, bem-estar e mais qualidade de vida aos moradores da região. Anexo abaixo assinado. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie para o meio de secretaria competente a construção de uma creche municipal para atender os familiares do bairro Santo Antônio. Justificativa, as famílias da região não contam com essa estrutura educacional para abrigar seus filhos, o que vem forçosamente obrigar que os pais enviem seus filhos para outros centros onde possam receber atendimento em educação infantil. Anexo abaixo assinados dos moradores que manifestam necessidade de ser atendido. Sala de reuniões 7 de maio de 2018, as indicações do vereador Leandro Silva Marques. As próximas indicações agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através de secretaria competente, uma avaliação técnica urgente sobre a viabilidade de substituição de lixeiras da rua João Pinheiro, no bairro Calçada, próximos aos prédios da Tinaca. Segundo os moradores, as atuais lixeiras não têm atendido a demanda. Trata-se de uma indicação 200/2017, de 3 de abril de 2017, já protocolada e aprovada em plenário. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma limpeza na esquina do entroncamento entre as ruas Erina Santa Cruz e José Carlos de Oliveira, no bairro São José, conforme foto em anexo. Existe um material oriundo de um lote que está obstruindo parte da via, trazendo risco aos pedestres e motoristas que circulam pelo perímetro mencionado. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que é solicitado ao chefe do executivo da secretaria competente melhorias na iluminação na extensão da rua Itabira do Campo, sobretudo na altura do número 608, no bairro Saudade. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo através da secretaria competente um estudo sobre a viabilidade de que a Prefeitura de Itabirito isente o imposto predial territorial urbano IPTU para idosos acima de 60 anos, com renda de até 2 salários mínimos, proprietários de um único imóvel residencial. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a melhoria da iluminação em torno da área do Júlio Fest. A referida sugestão tem como objetivo atender uma solicitação dos praticantes de atividades físicas que utilizam a área para esse fim. Sala de reuniões, 7 de maio de 2018. São as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Os três requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Competente a fixação de uma placa em local de destaque contendo informações sobre a previsão de término e custo de execução da obra revitalização da calçada da Avenida Queiroz Júnior, conforme previsto na Lei Municipal 2307, de 15 de outubro de 2003. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Competente a disponibilização da relação de repasse de receita proventes de contribuição social efetuada pela Prefeitura de Itabirito junto à CASEME nos exercícios 2009, 2012, 2013 e 2017. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao grupo Companheiros da Alegria, uma equipe que brilhantemente realiza visita ao Hospital São Vicente de Paula e na Casa de Repouso Santo Luís de Marilá, proporcionando alegria e descontração aos pacientes e seus familiares. Sala de reuniões, em 7 de maio de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 13/2018 dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2019, da outras providências, de autoria do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei 16/2018 institui o Bombeiro Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, da outras providências. De autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de Lei número 17/2018 altera a Lei 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre as placas de obras administrativas, acrescentando o inciso 3, 4 e 5 do artigo 1º. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova. Projeto de lei número 18/2018, altera a lei número 3092, de 11 de agosto de 2015, que cria o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, e dá outras providências. De autoria da mesa diretora, matéria nova. Projeto de lei 19/2018, denomina vereador Francisco Alves de Oliveira, o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria de todos os vereadores, matéria nova. Senhor Presidente, essas são a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, que seja verificado se há inscritos no livro de palavra livre, se há oradores.
Senhor Presidente, não há oradores inscritos no item de palavra livre.
Tem sim.
Só um minutinho. Vereador Toninho, vereador Arnaldo e vereador Ricardo.
Com a palavra o vereador Antônio.
Senhor presidente, posso falar do meu local?
Permitido.
Muito obrigado. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade que Deus dá a gente de ter saúde e poder estar trabalhando. Eu vou iniciar minhas palavras aqui, hoje vai ser tudo muito rápido, só mesmo a nível de agradecimento. Estou aqui para poder agradecer aqui, parabenizar o prefeito Alex, ao Rony, pelos trabalhos prestados na nossa cidade. Também dizer que a nossa cidade está passando por alguns trabalhos para toda a população, com relação à Avenida de Farid Rami, também os trabalhos na Avenida Queiroz Júnior. Estamos também fazendo a construção da creche lá no Cauter. E futuramente, aqui nos próximos dias, lá no SEMIC, a gente vai estar passando por essa reforma que há muito tempo está precisando e tão breve vai estar pronta para entregar para toda a população. Deixo também aqui o agradecimento aqui às pessoas, na pessoa do senhor Neivaldo, do Gustavo, o Jorginho, o Jamir, as pessoas que trabalham na área de limpeza urbana. A gente está sempre solicitando eles alguns trabalhos para a comunidade do Santa Rita e também de outros lugares aqui na nossa cidade, de outros bairros. Dentro da medida do possível, eles estão sempre trabalhando e atendendo a gente. Então fica aqui o meu agradecimento pelo comprometimento com as pessoas e os pedidos que a gente faz para a comunidade. Fico também aqui o agradecimento ao senhor Hamilton Modesto, mais conhecido como carinhosamente o Prego, né? E também a toda a equipe dele. Também não mede esforço para estar tentando resolver alguns problemas que a gente leva a demandas para ele. Pessoa muito prestativa. Fica aqui meu agradecimento. E gostaria de falar um pouco aqui. Desculpe, estou um pouco gripado. Gostaria de estar falando aqui um pouco na área da saúde com relação à gripe, né? Para prevenir isso contra a gripe. A campanha de vacinação que está acontecendo, ela deu início aí dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. É muito importante as pessoas vacinarem, porque a gripe agora, a cada ano que passa, a gripe está vindo assim com muito mais forte. E principalmente as pessoas que têm um pouquinho assim, mais de idade e também as crianças, é muito importante tomar vacina, porque parece que o vírus, a cada ano que passa, está sofrendo a mutação. E isso tem levado muitas pessoas a ter problemas graves na saúde. É muito importante a gente estar relembrando aqui quem pode tomar a vacina. São crianças, né, com mais de 6 meses de vida, e menos de 5 anos. Gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias. Adultos com mais de 60 anos. Profissionais da área de saúde e portadores de doenças crônicas. São transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Professores de ensino básico e superior de escolas públicas e privadas. Funcionários do sistema prisional. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, em cumprimento de suas medidas socioeducativas. Da data do dia 23 de abril a 1º de maio, está mais destinada a essas pessoas aqui, com preferência. Mas assim, a partir do dia 2 de junho, todas as pessoas que tiver, geralmente sobra algumas vacinas. Tem pessoas que às vezes não tomam, às vezes o governo manda um pouco sobrando. Então, a partir do dia 2 de junho, todas as unidades básicas de saúde, elas estão disponíveis, aquelas vacinas que sobraram, para estar aplicando em todas as pessoas que, assim, achar necessário. É muito importante tomar essa vacina, porque a gripe está vindo agora, a cada ano que passa, muito mais forte. É tão enjoado, fica tão complicado. A gripe é terrível, né? Então é muito importante que as pessoas vacinem, gente. É só esse o recado que eu tinha para dar hoje. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
A presidência agradece a palavra do vereador Toninho. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
A fala também é breve, senhor presidente. E como o tema é gripe, né, pegou eu e Toninho aqui, então nós estamos dentro do tema aqui. Mas vamos lá. Eu gostaria, quero nesse momento, fazer aqui um registro, e com muita justiça e respeito a essa turma, da Guarda Municipal, porque às vezes a Guarda tem sido colocada por algumas pessoas só que a Guarda está multando, que a Guarda está isso, está aquilo, aquilo outro. É verdade que a gente nunca vê a Guarda multando quem está certo, mas também tem que ter um certo bom senso, que às vezes é uma coisa que pode ser resolvida ali sem precisar da multa. Mas o que eu quero destacar, embora o tempo já passou um pouquinho, mas que fica registrado nos anais dessa casa, é a ação da Guarda Municipal, duas ações que eu quero destacar nesse momento. Aquela de conscientização, aquelas blitz educativas, que a gente às vezes cobra muito e divulga pouco, a própria prefeitura divulga pouco isso, mas um trabalho, nós estamos sabendo aí dessa nova mudança dos valores de multa, que absurdo que ficou, e acho que só desse jeito também pode diminuir um pouco essa velocidade no trânsito, pode diminuir esses abusos. Então, durante 3 meses, a Guarda fez um trabalho muito positivo nesse sentido. E a outra ocorrência, a Guarda tem atuado de forma muito ordeira e decisiva, principalmente nesta área central, para proteger os comerciantes. Há dias atrás, nós tivemos notícia, conhecimento, daquela operação que prendeu as notas falsas aqui em Itabirito. Para se ter ideia da dimensão desse trabalho da Guarda Municipal, foi uma ação que começou aqui em Itabirito por volta de 2 horas da tarde, e ela acabou 2 horas da manhã. Aliás, começou mais cedo, acabou 2 horas da manhã na Polícia Federal. Houve o trabalho rápido da Guarda aqui, foi apreendido as meliantes, se é que eu posso falar desse jeito, ou pelo menos quem estava envolvido nessa situação, foi para Ouro Preto, encaminhado para Ouro Preto, não pôde fazer qualquer tipo de registro lá, porque é Polícia Federal, teve que ir para Belo Horizonte, e a Guarda, o tempo todo, cuidando desde a integridade física das pessoas que praticaram aquele crime naquele momento, que foi conduzida à UPA, fez corpo de delito e tudo, ao fechamento de uma ocorrência na Polícia Federal, que na Polícia Federal houve o reconhecimento do trabalho, do trabalho de capricho, do trabalho de zelo, do trabalho dedicado da Guarda Municipal. Então, a Guarda, aos poucos, ela tem mudado muito a sua postura de agir, está tomando uma cara diferente, uma cara nova, uma cara de muita simpatia. E o que a gente consegue observar é que a Guarda sai daquele primeiro embate aqui de advertência, de multa, tal, 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 e passa a atuar na prevenção. Passa, e isso, essa prevenção, o resultado é esse. É de uma Guarda séria. Eu quero cumprimentar aqui a todos, mas eu quero destacar aqui o trabalho incansável do GM Caldeira. Caldeira é um cara super educado, tantos outros, mas aqui eu quero falar dele porque eu tenho conversado muito, acompanhado os trabalhos dele. É um cara fino, de fino trato, educado, tanto na condução de uma abordagem, quanto na condução, na tomada de decisão ali para o momento. Então, gostaria que ficasse registrado para que a gente... isso não passe despercebido aqui na Câmara Municipal. Então, gostaria de fazer esses 2 registros da Guarda. Um outro registro que eu vou fazer, e aqui já não é segredo, principalmente para nós aqui da bancada, já está muito claro, e já está sendo comentado, e às vezes algumas cobranças de rede social, mas eu não estou para responder a rede social, só vou respeitá-los, mas não é uma resposta para eles, mas é de um trabalho de busca com o prefeito Alec quanto ao reajuste dos servidores. Então, está definido pelo prefeito, depois de ouvir muita gente, de ouvir os técnicos, de conversar com segmentos, com funcionários públicos, o reajuste de 10% para o funcionalismo público a ser aplicado, e um ganho, que é uma cobrança dos servidores, principalmente da saúde, que também tiveram reunido partes hoje com o prefeito Alex, que seria aqueles funcionários que a escala deles cai no feriado. Então, eles vão ter uma complementação salarial em cima disso, já está também acertado já com a equipe. Então, é um antigo anseio dessa classe, que o prefeito entendeu isso e as coisas vão ser colocadas nos próximos dias para eles, assim, de como eles serão, de como eles vão receber em cima disso. Então, acho que são duas novas aqui, duas notícias boas. O reajuste de 10% é o limite que a prefeitura conseguiu chegar. Nós acompanhamos lá. Gostaríamos de estar aqui anunciando, naturalmente, um valor maior, mas o que tem para hoje é os 10%. E 10% que vão ser cumpridos, e nós temos algumas outras situações aí que precisam ser avaliadas. Quanto a outros reajustes, cartão, por exemplo, depois alguém está tendo um esforço da casa muito grande para ajudar também, mas depois nós voltamos a falar sobre isso. E a festa do funcionário público vai acontecer sim no dia 27 de maio. Houve-se até um movimento para não ter essa festa, mas como já é prática, a prefeitura já tem feito isso, então também fica estabelecida essa data, ficou estabelecida essa data para esse reajuste. O Geraldo tem acompanhado, nós conversávamos semana passada, conversamos hoje também, a retomada das obras, ainda que não é naquela força toda, mas do Canil. Depois gostaria, inclusive, que o Geraldo também fizesse uma colocação nesse sentido, ele acompanhou mais de perto, inclusive esteve lá, do que eu. E também aqui deixar registrada a minha alegria de ver já o início do asfaltamento lá na avenida, que é o nome que o Toninho gosta muito de falar, Zé Farid, né, Toninho? Raime, o Toninho está falando aqui. E é bom você ver aquela ação ali, e que bom que começou do Padadelmo para cá. Se tivesse preocupado talvez só com visibilidade, só para fazer graça, podia ter começado aqui da ponte da Nutrito, né, antiga Nutrito aqui, ia até na praça ali, tipo Bandeireira Cascudo, que estava no centro, estava todo mundo vendo. Mas encarou-se o percurso ali mais crítico, que é essa avenida, que é aquela região do Padadelmo. Não pela população, sim por aquele esgoto insuportável que estava ali. E aí você já passa lá hoje, é outra história, já está cada vez melhorando mais e está bonito. Então aquela poeira que hoje ainda incomoda, aquele barco incomodou tanto, mas rapidinho as coisas vão se assentando e o governo sério, comprometido, que está atento a essas questões, tem resolvido. Eu gostaria de passar uma parte para o vereador Geraldo. Pode ficar à vontade, Geraldo.
Obrigado, Arnaldo. Boa noite a todos. Como diz o Arnaldo aí, muito bem, eu acho que as obras vêm acontecendo, como a obra José Farid Ramos, que é um sonho, né, para Itabirito. Muitas das vezes, muita crítica acontece com relação de reestruturar e colocar novamente a linha férrea, cortando a cidade, mas a gente vê que o município de Itabirito caminha para outro rumo, e o rumo certo, que é o rumo onde que a gente tem que ter a parte de trânsito em primeiro lugar, porque a cada dia que passa, se a gente for olhar na garagem de uma casa aí, tem 2, 3 carros para 2 pessoas. E outra coisa que eu queria tocar no assunto foi sobre a parte do Canil, que a gente vem cobrando com relação junto ao Executivo, junto à Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde também, porque a gente sabe o trabalho incansável que a ONG Vida Animal vem fazendo, e tem que ser incansável mesmo, porque eu estive lá, as obras retomaram, primeiramente foi feito o asfalto, hoje já estão na parte de civil, onde que já estão colocando as partes, onde vão ser feitas as baias, onde vai ser feito a parte de obra, onde que vai ser colocado os filhotes, que são levados para lá, que às vezes nascem lá. E o trabalho também, eu acho que tem que ser mais digno também, o local de trabalho mais digno para aquelas pessoas que trabalham. Né? Então, assim, às vezes igual na hora que eu cheguei lá, aquela quantidade de cachorro solto, você fica até meio assustado. Você só olha e fala assim, aonde que eu vou tomar, né? Um vai me morder, mas eu acho que o bichinho é manso. Eu acho que a gente não pode assustar, não. E eu tive lá um susto quando você chega e vê. Aí em conversa que eu tive, em alguns pontos da tela, realmente são detectados alguns buracos aonde que esses cachorros saem. Então, acho que mais do que devido ser feito uma obra com qualidade, né, para que não ocorra isso com telas mais grossas, né, com um local mais apropriados, porque a gente sabe como que às vezes as pessoas maldosamente, eu acho que na hora que o cachorrinho está ali bonitinho, filhotinho, muitas das vezes a pessoa acha que o cachorro não cresce, aí depois que cresce, muitas das vezes dá cria, não serve, vai lá e solta na primeira porta de cada um. E o Corvo do Bação, por eu morar lá, A gente tem hora que fica muito chateado com relação a isso. Porque acham que por lá ter o canil municipal, ah, o cachorro nasceu aqui, o cachorro não presta mais, não me atende mais. Vai lá e solta no canil. Então, assim, eu acho que é um trabalho incansável que a ONG faz. Eu acho que a Secretaria de Obras, juntamente com o Alex, vem desenvolvendo esse trabalho para poder melhorar e dar mais dignidade tanto às pessoas envolvidas em trabalhar, quanto também aos animais. Eu, lá na minha casa, eu tenho dois gatos e dois cachorros. Um cachorro e um gato, eu adotei. Então, assim, a gente tem que ter, a partir do momento que você adota, cuida. Então, parabenizar toda a ONG, com certeza, daqui uns dias, Arnaldo, o canil vai estar bacana e muito, como se diz, adequado ao que deve ser. Obrigado pela parte.
Eu agradeço a participação do vereador Geraldo e encerro a minha participação. Muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência agradece as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, vereadores, funcionários da casa, a todos que estão ao alcance da nossa voz. Deixo meu boa noite a todos que nos ouvem através do link da Câmara. Pessoal, é com satisfação que recebo essa notícia agora, vindo da base do governo, sobre a questão dos 10%. Né? Acho que pelo o déficit de 5 anos, esse tempo que o funcionário público aguarda, acho que o valor ele poderia ser melhor, mas já é um grande ganho, né? Os funcionários se mobilizaram de forma ordeira, de forma significativa, de forma importante, com as nossas cobranças também dentro dessa casa, e ocorre agora, vindo esses 10% de aumento, que já começa a ver uma luz no fim do túnel, os servidores públicos. Aguardamos agora a questão do cartão alimentação, que é de suma importância, como eu já falei, é o menor da região, né, de todas as câmaras, as prefeituras que a gente foi, que a gente visitou, que a gente questionou, cobrou, veio as informações, vou citar alguns exemplos aqui, Mariana, R$402,50, Ouro Preto, um valor de R$500, então assim, estão muito próximo da gente e a gente com valor irrisório de R$100, né? Com esses R$50 adicionado ao cartão aí que era um leite recebido, que hoje não dá, e fez esse acréscimo, se fez esse acréscimo na questão do cartão alimentação. Então, esperamos também, né, que seja anunciado, junto com os 10%, que seja anunciado um cartão alimentação, assim, que felicite o funcionário público. Né, que são tão dedicados, que trabalham com empenho, trabalham com amor, e a gente espera aí que eles tenham êxito nessa batalha. Eu falo que fizeram da forma correta e o executivo foi obrigado a dar esse aumento devido às cobranças, porque é uma sacanagem o servidor público há 5 anos sem aumento ainda não ter o direito de reivindicar. Está errado. Eles têm o direito, eles têm os deveres, todos nós temos, mas se tem o direito também, e tem que batalhar e correr atrás desse direito, se é direito, né? Então vamos correr atrás aí, e foi o que aconteceu, ótima notícia, né? Esses 10%, agora esperamos o cartão alimentação e outros benefícios também que estão defasados de muito. Uma outra situação, questão da UPA, a lanchonete, não sei, procurar novamente o secretário de saúde, procurar outras pessoas, para a gente ver se a gente consegue alguém conseguindo ter um seu comércio ali próximo, ou a UPA instalar um comércio interno, não sei como, porque a dificuldade do pessoal estando ali acompanhando o paciente durante uma noite inteira e não se ter a condição de se comprar um lanche, ali a lanchonete mais próxima ali é no posto que fecha às 20 horas. Outro é o supermercado BH, que tem o risco desse translado para estar buscando esse lanche. Então, eu acho que é de suma importância, eu acho que tem que olhar com outros olhos, inclusive tem pessoas que querem estar instalando por ali, não sei quais são as dificuldades, mas vou procurar mais uma vez, me inteirar mais do assunto, para estar cobrando novamente. Situação do Morada Viva, é um outro tema aqui importante, algumas reclamações e questionamentos que temos, foi se passado os apartamentos para as pessoas, né, de grande serventia, de grande valia, porque quem não quer estar dentro de sua casa. Mas os problemas estruturais, né, depois de 5 anos, que é um período curto pela essa entrega, né, então, vários problemas e problemas sérios, certo? Então, eu deixo aqui um pedido e vou fazer esse ofício, já entrei com requerimento, uma avaliação tanto da Secretaria de Assistência Social, que foi a qual fez o repasse, tanto da Secretaria de Obras, uma avaliação técnica das construções, porque existem problemas estruturais e problemas sérios. Então, tem que se avaliar de perto para que não ocorra, como a gente viu há poucos dias em São Paulo, aquele desmoronamento, onde houve vítimas fatais. Então, assim, são problemas muito sérios. Eu acho que tem que se olhar com um olhar mais criterioso e minucioso. Questão de um projeto de lei que entrei nessa casa, o projeto foi indeferido, era um projeto constitucional, foi um projeto baseado em outros que funcionam em várias cidades, tanto de Minas Gerais quanto no estado de São Paulo, né, autorizando a prefeitura a estar entrando em lotes e cobrando isso do proprietário, devido à questão da dengue, questão das epidemiologias, que são agudas e ativas à saúde pública, né? Então, não sei por que cargas d'água, com certeza política partidária, tivemos esse indeferimento desse projeto, que seria de grande ganho para a população. Inclusive, tivemos uma reunião no Novo Tabirito, junto com o vereador Max, numa data anterior aí, e, inclusive, foi uma das solicitações dos moradores. Saí pelo bairro, 4 ou 5 lotes lá, em estados, assim, deploráveis, né? E com risco à comunidade que ali se encontra. Então, o projeto entrou, não passou, mas eu deixo aqui esse desabafo, porque ele foi feito com muito carinho, foi avaliado de outras cidades e foi colocado em pauta, trago essa casa aqui para melhoria da condição e da saúde do cidadão itabiritense. Entrei com uma representação no Ministério Público, já um período anterior, sobre a questão das placas e das faixas de obras públicas do nosso município. Inclusive, foi agora atendido, até na Avenida José Farid Rami, de uma estaca X a estaca X, um valor de R$5 milhões. Dados muito vagos. É a Lei Municipal 2307. Entrei hoje com uma emenda sugerindo um projeto de lei, uma alteração, que se coloque dados mais específicos, minuciosos, que atendam a olho nu a população, que ela possa ver realmente quais são as empresas, quais valores, se houve participação governo do estado, governo federal. Então, assim, dados mais completos para essas placas, que ficam muito soltas, e então entrei com essa demanda aí. Uma outra situação para finalizar, eu venho cobrando aí por várias vezes, inclusive em visitas, a questão da MG30, a gente cobrando do governo do estado, cobrando do DR, questão do asfaltamento, né, que é um projeto que já é existente, é um projeto que está ativo e não tem verba de aplicação, mas como não foi feito ainda, a gente espera pelo menos a manutenção. Estão em processo licitatório e a partir do dia 10 já se libera já se tem o vencedor da licitação para essas manutenções. Enquanto isso, eu deixo aqui o meu apelo ao chefe do executivo. Na estrada MG30, a parte de cima, a parte de baixo, do outro lado da ponte, na paina, na estrada que vai para o TFA, ali são todos cidadãos itabiritenses, a maioria. Os que não são vieram para cá e já têm residência há muito tempo. As crianças estão sofrendo de forma tremenda, assim, é muita maldade. Se a gente for lá, quem quiser ir lá, fazer a visita lá, tempo de seca, poeira insuportável. Tempo de chuva, não se tem condição de andar. E máquinas fazendo serviços particulares, principalmente naquela região. Se passa, não se arruma, não se tem coragem de tampar o buraco. Inclusive, eu estou com as fotos, tentei até um contato com o responsável pela essa manutenção, não consegui. Então, provavelmente, devo fazer essa denúncia no Ministério Público com fotos, com vídeos, porque a estrada leva os moradores, levam escolares, levam ambulâncias pelo aquele acesso. Aí não pode se mexer. Quando se tem algum evento político, se mexe na estrada, se dá uma manutenção precária, aí fica tudo ok, é pipa 24 horas por dia. Agora, vamos olhar mais, porque isso é sacanagem. Você não dá manutenção numa estrada que dá acesso ao seu município transitar, aos seus moradores transitarem, mas você está lá fazendo serviços particulares, qual que é a prioridade? É a comunidade ou é cidadão A ou cidadão B? Eu acho que tem que atender a todos, certo? A prioridade são as pessoas. E não tem empecilho e nem impedimento algum do DR. É claro que a obrigação são deles. Ali é uma MG estadual. Porém, o município também utiliza, e utiliza talvez até com maior frequência, o fluxo é todo ali. E a gente não vê uma manutenção e serviços particulares um atrás do outro aí, que é isso. Chegamos no limite, né? Eu acho que se deve pensar, não se, está se valorizando o cidadão, pelo menos um pipa lá, né? Vai lá para ver os meninos lá, se tem condição uma situação daquela. Então fica aqui em forma de desabafo. Temos outros assuntos a tratar, mas numa próxima oportunidade, num outro momento, a gente vem e coloca em pauta. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador. E eu tinha me inscrito no livro de palavra livre, e como eu assumi por esse período aqui a presidência, o regimento me dá o direito de falar por último e fazer minhas considerações. Boa noite a todos, demais membros da mesa, no caso eu e Geraldo, né? Demais vereadores, público presente, imprensa escrita, falada, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e também aos que nos assistem via transmissão ao vivo através do meu Facebook. Eu vou dar início aqui na minha fala, porque eu gosto sempre de estar refrescando a memória. Eu não me recordo, mais ou menos foi 2005 ou 2006, de repente o vereador Ronaldo pode até me auxiliar aqui, que foi lançado a pedra fundamental do conjunto Morada Viva pelo prefeito Valdir Silva Salvador de Oliveira, que foi o Juninho. E daí foi para os trâmites legais, e seria construído 256 apartamentos para aquela comunidade, né, para os beneficiários, e ia se pagar um valor irrisório com os moradores que se enquadrasse dentro da lei, que se enquadrasse dentro do programa, do sistema, que ganhasse os apartamentos populares. E aí, aconteceu aquela eleição extemporânea, de 2008, Juninho ganhou, não pôde assumir, que eles falam tanto em golpe, né, que aquilo para a gente também foi um golpe, e depois falamos em questão de uma eleição extemporânea, onde o prefeito Alex era prefeito interino naquela ocasião, e ele e Zé Maria, que era, né, candidato a vice, perderam a eleição. Daí, se a prefeitura virou uma casa de mãe Joana, né, para não falar outros palavreados aqui, vou falar mais baixo para não falar que a gente está sendo arrogante. Não sei o que o atual prefeito naquela ocasião, inclusive tinha vereadores aqui que trabalhavam também, consumiu com parte do investimento para aquele lugar, passando a ser 156 apartamentos. Quem iniciou as obras foi o governo Mota. Quem entregou os apartamentos, que reduziu para fazer de forma gratuita, lá existem pessoas de bem, pessoas de índole, pessoas de caráter. E quando chega lá dentro, aconteceu-se um problema nesse apartamento, que está acontecendo agora, eu fui, acompanhei de perto, o problema não é mais do município, da prefeitura de Itabirito, o problema agora é dos moradores, porque já foi dado a cessão para os moradores, e infelizmente uma briga pessoal, a moradora não quer deixar. E aí, falam que corre o risco de cair. Ora, o prefeito que estava aí, que antecedeu o prefeito Alex, ele era engenheiro. Será que ele não teve competência de acompanhar um projeto? Ah, ele era prefeito, mas também tem que dar suporte que tinha que fazer. Então, não vai acontecer, que Deus permita, porque a gente gorano tem para acontecer, e eles já foram atrás de um advogado particular, já estão com andamento em uma ação e vão resolver o caso. Inclusive, me coloquei também à disposição. Agora, não venha julgar culpa em algumas coisas da prefeitura, não, porque quem fez, me desculpa a expressão, quem fez a cagada foi o governo que antecedeu o Alex. Gostaria de seguir com as minhas palavras aqui, dizendo, parabenizando todas as mães pelos dias de hoje, tem vereador aqui que é mãe também, e outras pessoas mais, e que foi ontem, e através disso eu quero dizer, em especial a minha mãe também, que nós fizemos uma, quando se une, ó, semana que vem, isso. É porque nós fizemos um evento já antecedente para uma Acuruí e eu me peguei aqui, me errei aqui, peço desculpa. Mas fizemos em Acuruí a comunidade reunida, juntamente com a associação comunitária, um baile para as mães, um dia de beleza que de fato aconteceu. Fizemos sorteios de brinde, fizemos bingo, a associação agora vai fazer um levantamento, angariaram um dinheiro, onde se teve uma reunião passada, há um tempo atrás, com a questão da segurança que o secretário Luque teve lá com a gente. Estamos levantando fundo para colocar câmeras com recurso da comunidade para isso. E foi muito bom, foi um sucesso danado. Gostaria também de parabenizar aqui e agradecer ao comando da Polícia Militar, que eu até não pude estar lá agora. E está acontecendo, por volta de 7h30, estava acontecendo uma reunião junto com o capitão Glaucio, onde os moradores, foi um ensejo dos moradores com a associação comunitária, também um ensejo da gente, né, do nosso mandato, junto com a comunidade do bairro Gutierrez, para que implementasse a rede de vizinhos, e está encaminhando, está dando certo, e é assim que tem que trabalhar. Comunidade, junto com o Poder Legislativo, junto com o Executivo e os órgãos competentes pela segurança de Itabirito. Pegando um gancho aqui na questão do bairro Gutierrez, na semana passada nós recebemos aqui, retrasada, quer dizer, que eu estou bagunçado com data hoje aqui, Toninho. Nós tivemos aqui o senhor Roberto, que é gerente da empresa Serra Verde. Eles trouxeram vários, os funcionários deles para dentro da casa, funcionários de forma ordeira participaram, acompanharam a nossa sabatina. Eu fiz vários questionamentos embasado na lei, embasado no contrato, disse a ele no final que não estava satisfeito com várias explicações que ele deu. Mas mesmo assim fizemos um debate, uma sabatina de forma ordeira e respeitosa um com os outros. Mas, de jeito nenhum e de forma alguma, perdendo a característica da gente. E aí quando nós falamos, eu questionei a ele que em horário de pico estava acontecendo algumas questões na cidade, que eles estavam substituindo os ônibus maiores, grande porte, por ônibus de pequeno porte, até falei que era micro-ônibus. Ele fala comigo que não existe micro-ônibus, então eu não entendi muito. E ele falava que tinha que entender de transporte. Para falar de transporte, e eu quero deixar claro que eu entendo de lei. Eu não entendo de ônibus, eu não entendo de lei, e a lei é feita para cumprir, e vai ter que cumprir. Doe quem doer, mas tem que cumprir. E aí volta a acontecer o mesmo problema no bairro Gutierrez. No horário de pico, o ônibus de menor porte, né, para não falar que é micro-ônibus, para não rebater, continua a mesma confusão. Não escuta, não ouve, não adianta a gente falar. Eu tenho 1 ano e 4 meses brigando constantemente com o transporte coletivo de Itabirito. Eu vou fazer o que eles pediram. Vou procurá-los pessoalmente, vou mostrar as mensagens que a gente recebeu pelo WhatsApp, porque desmente, às vezes acha que a gente está com picardia e a gente não está com picardia. De fato, tem que melhorar e vai ter que melhorar. E quando chega uma questão que ele fala aqui, que eu fui a fundo, onde eu questionei a respeito da linha de Acuru, e ele fala que é uma linha social, também estava equivocado, porque essa linha ela é intermunicipal e não é de responsabilidade do município. Mas, me parece que houve um pedido também do vereador Átila, né? Até mesmo fora isso, que não foi o vereador, mas surgiu uma denúncia no Ministério Público, e nós estamos agora trabalhando junto para que essa linha seja definitivamente implementada no distrito de Acuruí. Quando nós falamos em um pouco também de segurança e outras coisas mais, eu gostaria de anunciar o seguinte: nós temos vários parceiros, nós temos que continuar o nosso trabalho com um propósito. Tropeços nos caminhos acontecem, isso é normal. Manifestações igual teve aqui acontecem, é normal, nós estamos aí para tirar de letra. Intimidações acontecem, mas nós não vamos ficar intimidados com as coisas, né? E a gente tem um propósito, desde o primeiro dia que eu pisei dentro dessa casa, com o mandato de vereador, trabalhar exclusivamente para a população e falar a verdade e fazer com que as coisas sejam transparentes. E diante disso, eu estive no pátio da prefeitura na sexta-feira e uns 8 a 9 funcionários, mais ou menos, me cercaram na maneira figurada de dizer. Me embarcaram, me pararam, né? E começaram a conversar, e coincidentemente, 4 deles eram um dos que estavam distribuindo mensagem, aquele áudio que já é incomum, alguns teve aqui também fazendo manifestação que é de direito deles, e nós começamos a conversar. E aí eles vieram falar a questão do aumento que o vereador Arnaldo até que tinha no início citado isso, mas não tinha falado valores, e hoje está o valor. E aí esse funcionário, presta atenção no que eu vou falar, para não deturpar o que a gente está falando. O funcionário falou assim comigo: olha, eu estou com 6% do meu salário defasado. Eu peguei e falei: o prefeito vai dar 10%. Mas só, eu falei assim: não, os 10%, ele está um pouco a mais do que você está defasado. Se tinha 6% defasado, ele complementou os 6%, ainda sobrou 4%. Então, foi a mais do que estava... Olha, somente esse funcionário que me comunicou. Porque tem uns gente boa que fica ouvindo o link da câmera e picando o áudio, daqui a pouco vai falar e deturpar o que eu falei. Presta atenção que eu vou dizer. Um funcionário me disse que estava com salário defasado em 6%. E aí, vem uma outra pessoa falar comigo: ah, mas o cartão, igual se fala aqui, que o Mariano é 43. 402, Ouro Preto é 500. E aí eu peguei e falei com ele assim: olha, vocês têm direito, sim. Mas vocês têm que levantar a mão para o céu, que nós temos um prefeito de peito e de caráter, que ele chegou aqui dentro, aqui, a primeira coisa que ele fez, deu crise, caiu o financeiro da prefeitura, caiu a arrecadação, caiu. Primeiro funcionário, depois paga fornecedor. E a situação do país não é a melhor, todo mundo sabe disso. Ele está dando 10% de aumento e agora vão querer fazer lobby em cima, fazer conchavozinho falando que conseguiram. E aí eu comecei a falar com eles o seguinte: vocês preferem ter um cartão de R$400 ou fazer igual essas cidades que foram citadas aqui agora, pagando o salário de 3 vezes? prefere ter o salário em dia, mesmo que a gente entende que está defasado, que se Deus quiser vai corrigir um pouco agora, ou prefere ter o 13º pago esse ano de 2016, igual cidade vizinha nossa pagou? É isso que nós temos que questionar. Nós vemos empresários dentro da cidade passando dificuldade para arcar com os honorários do funcionário, que é caro. E graças a Deus, pela competência, pela honestidade, pelo caráter, pelo peito do prefeito que nós temos, nós nunca recebemos um salário atrasado. Nunca. E eu falo isso de peito aberto e de boca cheia, porque eu fui servidor público da prefeitura. E hoje estou no cargo de vereador aqui na Câmara. Então a gente tem que começar aqui a parar, a gente não está aqui para afrontar ninguém, nem nada não. E podem deturpar o que eu estou falando aqui, podem cortar áudio, pode fazer o que quiser, eu autorizo essa casa a entregar qualquer documentação a respeito a mim, qualquer áudio, qualquer coisa. Mas vamos equiparar as coisas e pôr um pouco na consciência do que está acontecendo. É bem-vindo sim os 10%. Vamos correr atrás de mais. Mas vamos botar um pouquinho a mão na consciência também, entender um pouco a situação de outras pessoas. E aí questionaram a questão da festa do trabalhador, que vai ter e tal. Nós que criamos a festa do trabalhador. Ela foi cortada no governo que antecedeu o Alex, ela continuou, isso também é benefício para o servidor. Só que eu estava falando com eles o seguinte, nós vimos tantos servidores, tantos sindicatos fazendo festa do trabalhador para cidades por fora, vizinha nossa, Belo Horizonte, Betim, Contagem, que se deram até carro para sortear para os trabalhadores. E o nosso sindicato de Itabirito deu o quê? O sindicato do servidor municipal deu o quê? A não ser amarrar a faixa aqui e denegrir na imagem das pessoas. As festas dos trabalhadores das chamadas cidades, elas são feitas em parceria com o sindicato. O que que esse sindicato, que não tem legitimidade, porque o presidente dele foi deposto do cargo, fez em benefício ao servidor? Comecei a indagar eles mesmos, por que que eles não prestaram conta de quase R$1 milhão que eles receberam de 2013 a 2017? Eu estou falando R$1 milhão, não é R$1.000 e nem 500, não. Cadê esse dinheiro? Então, servidores públicos, vocês têm todo o direito de manifestar, contem comigo de forma ordeira e pacífica, igual esses funcionários fizeram comigo no pátio. Mas vamos começar a questionar o sindicato servidor também. É muito dinheiro que eles receberam de contribuição sindical, saiu do nosso bolso. Cadê esse dinheiro? Ou nós vamos ter que chamar o Fantástico e gritar, cadê o dinheiro que estava aqui? É isso que nós vamos ter que fazer. Se tivesse representatividade e legitimidade, não era eu, não era Arnaldo, não era Átila, não era o Tila, nem o Zé Maria, nem o Max, nem o presidente dessa casa, que estava negociando aumento com o prefeito, não. Era o sindicato que tinha que estar negociando com o prefeito de forma ordeira e pacífica. Mas o sindicato é o quê? Totalmente político. Totalmente político. Presta atenção no que eu estou falando e vou repetir. Totalmente político. Porque vai cortar o áudio daqui a pouquinho também. Eu já estou sabendo, amanhã eu vou tomar porrada na rede social, vou tomar porrada, não porque mexer com o sindicato não é brinquedo, mas eu tenho peito. Vou continuar mexendo. É legal. Está dentro da função do meu mandato. Prestem conta que eu paro. Mostro que vocês... A diferença é tão grande que a CASEM também é para beneficiar o servidor público. A CASEM entregou, que parece que teve um vereador que requereu a prestação de conta, ela entregou nessa casa hoje. Por quê? Ela não tem rabo preso com ninguém. Por que que o sindicato não pode? Por quê? Vou cobrar sim. E não adianta me ameaçar. Não adianta mandar recadinho para mim. Não adianta mandar me perseguir. Vou cobrar enquanto eu tiver coragem. Aliás, coragem eu tenho. Enquanto eu tiver força. Enquanto eu tiver aqui dentro. E nós vamos tomar todos os meios. Eu vou buscar a partir de hoje todos os meios jurídicos contra vocês. Porque vocês vão ter que provar que vocês estão lesando o servidor público. Essa é a diferença entre eu, como estou o vereador, e vocês que estão aí ilegitimamente na presidência do sindicato. Gostaria de anunciar também que através do grande amigo, parceiro, que tem feito tanto por Itabirito, que é o deputado que eu apoio, e que a maioria da bancada, né, do grupo político que eu estou também apoia, que é o João Vitor Xavier. Vamos agora entregar em poucos dias, um veículo no valor de R$45 mil para a Guarda Municipal. Isso foi um pedido meu, foi uma cobrança minha do vereador Geraldo, que nós tivemos lá na porta e fizemos um vídeo, desmentindo que não tinha carro na guarda, e tinha sim, então agora nós estamos levando. Vocês estão entendendo, vocês que estão em cima ouvindo, que vem constantemente, e a população, qual que é a diferença entre só bater e entre puxar a orelha e trazer recurso para o município? Assim que tem que fazer política. É assim que é os novos tempos que eles estão querendo por aí. A população quer isso. Eu não esquivo de fazer minhas cobranças com o prefeito aqui, não. Quando eu falo, está errado, inclusive falei. Ela é negligente também no transporte coletivo. Mas nós estamos constantemente com o prefeito, com o prefeito solicitando as coisas para os nossos deputados, tentando melhoria. Essa é a diferença. Vamos puxar a orelha, mas vamos dar. É aquela mesma situação. Não é morte e assopra, não. Nós apontamos o erro e oferecemos ajuda, e nós fizemos feito isso. Com muita tranquilidade, muita firmeza e muita veemência em cima disso. E, para finalizar, gostaria de anunciar também o quê? Que mais uma vez, eu, Arnaldo, Zé Maria, Toninho, Tila, Geraldo, Rodrigo, em 4 meses de mandato desse ano, dessa legislatura atual a qual eu estou na vice-presidência, nós conseguimos, através do deputado estadual Diego, deputado federal Diego Andrade, 1,5 milhão de verba para investir na saúde. Defender saúde não é criticar, é investir nela. E nós estamos fazendo um papel muito bem feito aqui dentro. Acredito eu que sim. No mais, meu muito obrigado a todos e fico com Deus. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Pela ordem, nós vamos agora primeiramente para as indicações, que são de autoria dos vereadores Átilas Dias de Moraes, Renê Américo da Silva, Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Está em votação. Sem objeções, aprovado.
Os requerimentos de autoria, todos três, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, a serem deferidos ou indeferidos.
Estão deferidos.
Vamos para os projetos de lei. Projeto de lei número 13/2018 expõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do Executivo em segunda votação.
Projeto de lei. Um pouquinho de paciência, eles não estão pegando o jeito aqui. Tá. Está aqui em cima. Aqui. Projeto de lei 13/2018 está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado.
Projeto de lei número 16/2018 institui Bombeiro Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres em Estabelecimentos, Edificações e Áreas de Reuniões de Público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, da outras providências do Executivo. É matéria nova, presidente. Deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de Lei 16/2018 será encaminhado para a comissão competente.
Projeto de lei número 17/2018 altera a lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre as placas de obra administrativa, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova também deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 17/2018 será encaminhado a comissão competente.
Projeto de lei número 18/2018 altera a lei número 92, de 11 de agosto de 2015, que cria o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, matéria nova também, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de Lei 18/2018 será encaminhado para a comissão competente.
Projeto de Lei número 19/2018 denomina vereador Francisco Alves de Souza o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria de todos os vereadores. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes também, presidente.
Projeto de Lei número 19/2018 será encaminhado pela comissão competente.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro os trabalhos de hoje encerrados. Boa noite.